a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, amigos ouvintes. Estamos a dar início a mais um A Nossa Terra. Todos os domingos, entre as 10 e o meio-dia, a Direnor leva até si as histórias, festas e romarias, usos e costumes e também os anseios da nossa população. Trata-se de uma região à antena, num programa isento, abrangente e informativo que dá voz a agentes da nossa terra. Amanhã, dia 21 de março, celebra-se o Dia Mundial da Poesia. O A Nossa Terra associa-se à celebração deste dia com uma emissão muito especial, onde se vai falar e ouvir poesia pelas vozes e pelas palavras de alguns dos mais interessantes poetas e escritores da nossa região. Vai ser mais uma interessante emissão, deixe-se ficar desse lado. Até bem perto do meio-dia, vai ver que vai gostar.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Dia Mundial da Poesia.
Com o apoio.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Dia Mundial da Poesia comemora-se a 21 de março. Foi criado na 30ª Conferência Geral da Unesco, realizada a 16 de novembro de 1999. A data visa fazer uma reflexão sobre a livre criação de ideias através das palavras, bem como da criatividade e inovação ao serviço da linguagem. A Câmara Municipal de Braga e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a propósito deste dia, programaram para o mês de março um conjunto de atividades que visam refletir sobre as mais diversas manifestações de poesia e o modo como ela diz o mundo. Documentários, apresentações de livros, tertúlias, teatro, animação de rua, oficinas, exposições são alguns dos destaques deste programa muito diversificado. Nesta emissão vamos então conhecer melhor esta programação, Poesia ao Centro, na companhia da doutora Aida Alves, diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, e vamos ainda conhecer alguns dos poetas aqui da nossa região, a saber a poetisa Isabel Fidalgo, também a poetisa Graça Vilela e ainda a poetisa Teresa Finisterra, que está aqui também hoje acompanhada por Vítor Varela, do grupo Sinestéticas, a quem desde já agradecemos a presença nesta emissão. Por agora, e antes mesmo de avançarmos para a conversa, vamos ficar na companhia do grupo de poesia da Universidade do Minho, um dos mais antigos da Academia Minhota, tem a sua gênese na década de 80, quando a Universidade ainda dava os seus primeiros passos rumo à grandeza. Também na senda da grandeza e da imortalidade das palavras dos poetas nacionais, o grupo de poesia tem vindo a renascer ao longo da sua história, misturando música e palavras numa catarse emocional. Por agora, escutamos um poema musicado de Ari dos Santos, Quando um Homem Quiser, ao som da música dos Índios da Meia Praia, de Zeca Afonso.
Dormes à noite na calçada do relento, numa cama de chuva com lençóis feitos de vento, tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento, És meu irmão, amigo. És meu irmão. E tu que dormes só, o pesadelo do ciúme, numa cama de raiva, com lençóis feitos de lume, e sofres o Natal da solidão sem um queixume. És meu irmão, amigo. És meu irmão. Natal em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando um homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar, tu que inventas bonecas e comboios de luar e mentes ao teu filho por não os poderes comprar, és meu irmão, amigo. És meu irmão. E tu, que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, que pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei, és meu irmão, amigo. És meu irmão.
Que bela maneira então de iniciarmos a emissão com esta brilhante interpretação do grupo de poesia da Universidade do Minho. Como referimos há pouco, a Câmara Municipal de Braga e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a propósito do Dia Mundial da Poesia, programaram para o mês de março um conjunto de atividades que visam refletir sobre as diversas manifestações da poesia e o modo como ela diz o mundo. Falámos da programação Poesia ao Centro. Comigo já se encontra então a doutora Aida, da diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, que nos vem falar desta programação, bem como apresentar alguns dos mais interessantes poetas e escritores aqui da nossa região, especialmente de Braga. Doutora Aida, muito bom dia, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. É sempre um prazer tê-la aqui connosco, na nossa companhia. E de facto, falar aqui desta programação Poesia Braga, Poesia ao Centro, uma programação que está inserida na comemoração do Dia Internacional da Poesia. Falámos de uma programação diversificada, eclética. Quais são os principais objetivos desta programação?
O que nós naturalmente queremos e desejamos é aproximar o texto poético das pessoas, e queremos naturalmente que as pessoas se sintam mais sensíveis, não só à audição da poesia, ouvir poesia, parar para ouvir poesia, mas também estimulados a pegar num livro e a ler poesia. Isto é, estamos sempre constantemente a dizer que pelo menos 1 a 2 minutos por dia que fixem o seu olhar num texto poético. É este o desafio que nós temos vindo sempre a lançar, ano após ano, porque é importante ler-se efetivamente textos poéticos, textos literários e textos poéticos. Estamos no mês da poesia, em abril estaremos no Dia Mundial do Livro e das Bibliotecas e dos Autores e Direitos de Autor, mas agora fala-se em poesia. A poesia existe dentro de nós, a poesia é o nosso olhar sobre o mundo, é aquilo que nós também absorvemos com a nossa emoção, a nossa sensibilidade sobre aquilo que nos rodeia, e é a nossa capacidade de sintetizar aquilo que nós absorvemos pelos nossos sentidos e colocamos em palavras quase únicas e palavras-chave, e que tenham essencialmente um sentido poderoso e forte em termos emotivos e de sensações. E, portanto, é muito importante para nós, efetivamente, pôr as pessoas a ler mais poesia e a refletir sobre aquilo que leem.
Exatamente. E pergunto-lhe, até pela experiência que tem na biblioteca e neste conhecimento que tem também sobre os nossos poetas bracarenses, se continuam a existir muitos escritores a escrever poesia na atualidade.
Sim, sim, nós continuamos a ter muitas publicações, edições de livros com e sobre a poesia, e efetivamente é mais a edição que eu considero, pelo menos pela minha experiência na Lúcio Craveiro da Silva, é mais a edição e a disponibilização de livros em mercado editorial do que propriamente, às vezes, o número de leitores que vão exclusivamente à biblioteca pegar num livro de poesia. E é sempre este o desafio que nós deixamos todos os anos e a cada mês que vai passando também, pegarem não só num livro ou num romance, em contos, que são aqueles livros mais requisitados, efetivamente são os romances e os contos, mas também que levem para casa um livro de poesia e que muitas vezes, exatamente um minuto antes de dormir ou um minuto ou dois a tomar o seu pequeno almoço ou tomar o seu café, que parem os seus olhos exatamente num texto poético. E temos tido muitos autores a surgir. Aqui em Braga temos excelentes autores e hoje teremos
o nosso painel,
painel aqui que irá intervir também de qualidade.
E alguns destes autores que de resto hoje estão cá connosco integram também aqui esta programação de Poesia ao Centro, até com a apresentação, estão presentes com a apresentação de livros, não é? Esta programação também visa muito isto, dar a conhecer esta nova geração, os antigos poetas, mas também os que estão no presente, é muito isto também.
Sim, nós tentamos, é muito difícil nós conseguirmos em 20 dias de programação integrar todas as obras dos poetas, não só os poetas de Braga, do Conselho de Braga, mas a nível nacional é muito difícil, e então aquilo que nós vamos tentando sempre fazer é ir fazendo uma alternância entre escritores e autores, por forma que cada um deles fale e tenha a oportunidade também de comunicar a sua obra e os seus textos. Este ano temos, por coincidência de mês, a apresentação do Astrolábio da Teresa Finisterra, temos também da Graça Vilela, também temos da doutora Isabel Fidalgo, e portanto temos aqui efetivamente autores que estão com apresentações de livros, calharam de ser este mês, mas poderiam ser em abril ou maio,
claro.
Todos os meses são de poesia, mas temos muitos outros autores de Braga que este ano não constando efetivamente em programa diretamente, mas vão ser eventualmente lidos aqui ou acolá, até através das receitas médicas que nós vamos distribuir por escolas e por farmácias e pastelarias e restaurantes, no sentido de ir divulgando um ou outro poema de alguns poetas também de Braga. E, portanto, eles vão lá estar presentes com certeza e vão parar às mãos das pessoas.
Muito bem. E, de facto, falar em poesia é evocar naturalmente os seus autores. Hoje estamos na companhia, como já dissemos, de um excelente painel. Na sua maioria são mulheres escritoras de poesia. E, de facto, comigo já se encontra a Maria Isabel Fidalgo, portanto, de Braga. Nasceu a 18 de março de 1951. É licenciada em Línguas e Literatura Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é professora aposentada do ensino oficial. Exerceu vários cargos de coordenação, orientação de estágio e, para além da obra de poesia Sou Viagem, é também autora de Antes de Mim um Verso, também A Roda da Saia, e tem vindo a contribuir com a sua voz e as suas reflexões para a dinamização de encontros e tertúlias poéticas. Participou em antologias diversas também e, portanto, está hoje aqui connosco para nos falar um pouco do seu percurso e falar também aqui do que é isto de escrever poesia e o que é poesia. Doutora Isabel, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa emissão. E, de facto, amanhã, dia 21 de março, celebra-se aqui o Dia Mundial da Poesia. Começo por perguntar como é que vê a celebração deste dia, se faz sentido falarmos de poesia e nos lembrarmos dos poetas, do passado e do presente também.
Eu sou suspeita porque sou professora de letras e convivi desde miúda com a poesia, não é? Aliás, eu se calhar vou ter que tirar isto. Ouvem-me bem?
Ouve perfeitamente.
Eu, desde muito pequenina, mesmo muito pequenina, antes de entrar para a escola, eu já gostava muito da palavra, a palavra rimada, a palavra cadenciada, a palavra poética, não é? E o meu pai fazia muito quadros ao desafio, porque ele era um animador cultural, nas termas do Airogo, na Paula de Varzim, etc. Embora fosse comerciante, ele era um artista. Só que tinha a quarta classe e, portanto, não desenvolveu. Mas eu acho que herdei os genes do meu pai. E então ele fazia quadras comigo, à mesa e tal. E aquilo saía na perfeição. Pronto. E comecei a ler, gostava de escrever, muito de escrever. E comovia-me muito com os poemas que meu pai dizia e com aqueles que eu também fui lendo quando me inscrevi. No curso, quando me inscrevi, já no liceu eu tinha essa propensão para as letras, não é? E eu lembro de estar nas aulas e, por exemplo, nas cantigas de amigo, aquelas palavras baila, as albas, as serenas, as meninhas que iam à fonte, etc. Tudo isso me trazia um passado de poesia muito bonito, muito rural, muito telúrico, muito puro, que me dava uma grande tranquilidade espiritual. E eu sabia que a minha vida estava ali, na palavra poética, e que tinha que explorar.
Muito
então
bem.
Comecei a escrever muito cedo. Mas a minha grande paixão primeira, como adolescente, digamos, foi a Flor Bela Espanca. Acho que toda a gente...
Acho que quase todas nós.
Pronto. Eu sabia versos da Flor Bela de cor.
Muito
mas
bem.
Depois a minha paixão, a minha entrega absoluta à poesia, quando eu descobri que era aquele o meu percurso, foi com a Eugênia de Andrade. Eu já estava em Coimbra, já estava no primeiro ano, era caloira, e gostava muito do curso e tal, e um dia veio à Livraria Almedina e vejo um livrinho que se chamava Antologia Breve, do Eugênio de Andrade. Eu nem conhecia o Eugênio, nem conhecia. Então abri e tal, e de repente começo a olhar para versos que eu não entendia, e isso é que é a beleza da poesia. Eu não entendia, mas sabia que aquilo era de uma beleza emocional tremenda, uma beleza estética tremenda. Depois lia-se duas, três vezes e percebia-se o sentido.
Sim.
Eu lembro-me dos primeiros versos dele, que era assim: procura ternura súbita, os olhos com um sol por nascer do tamanho do mundo, o sangue que nenhuma espada viu, o ar onde a respiração é doce, um pássaro no bosque, com a forma de um grito de alegria. Eu li aquilo uma série de vezes e tal. Cheguei ao lar onde estava com as minhas amigas, com a minha irmã e tal. Vim de cá, que eu quero ver umas coisas. E à noite já estava toda a gente a recitar o Eugênio. No mais fundo de ti eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não soube o menino adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque há leitos onde o frio não se demora em noites rumorosas de águas matinais. E aquilo tudo era uma beleza, era uma beleza. Pronto, e começou aí, quer dizer, eu já começou estava aí, no curso, sim, de letras.
Exatamente.
Depois tinha os escritores franceses com aquela música toda, não é? O Victor Hugo, com o poema ao filho que faleceu, que me marcou imenso na primeira aula que eu assisti de literatura francesa. De mão de l'aube, à la reblanchir la campagne, je partirai. Tu sais? Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Seul avec mes pensées, et les jours pour moi seront comme la nuit. Aqui eu as lágrimas caíam a ler aquilo, que era um poema ao filho que estava morto. E ali ia visitar o túmulo do filho. Pronto, e a partir daí eu comecei a escrever, mas nunca publiquei, só comecei a publicar. Quer dizer, publicava em jornais e revistas e tal. Livro, isso tem uma grande mágoa, foi depois da minha mãe morrer. Eu senti uma necessidade de escrever para ela.
Sim, mexeu muito com...
Porque ela queria muito que eu publicasse. Eu nunca publiquei. Então achei que era a altura de...
De o fazer, até em jeito de homenagem.
É, sim. O meu primeiro livro é muito dedicado a ela. Os poemas são muito dedicados à minha mãe.
E eu pergunto-lhe... já percebemos como é que, até de uma forma... Eu diria até muito poética, que percebemos a forma como se encantou pela poesia, começou a ler e a escrever. Mas perceber... como é que é como é que é enquanto poetisa, ou seja, do que é que falam os seus poemas?
Olha, os meus poemas têm um cariz muito pessoal. As pessoas dizem que a minha poesia é muito confessional e às vezes até chegam a confundir coisas que eu lá escrevo como sendo minhas, mas não são, sei lá, sentimentos de amor, histórias, etc. Claro que são sempre, têm sempre uma base de experiência pessoal, mas o poeta é um fingidor. É? O poeta é um fingidor e, portanto, eu agora, por exemplo, este livro que vai sair para a semana, que é Não Esqueças o Meu Nome, é totalmente diferente dos outros. retoma algumas linhas, mas já entrei por uma técnicas de linguagem diferentes, fiz experiências diferentes e falo lá de coisas que não têm nada a ver comigo. Eu acho que a maior parte das pessoas que lê o livro vai dizer: esta mulher está apaixonadíssima. não, porque foi durante a pandemia, eu entrei tão em depressão que achei que só através da linguagem criativa e da fuga eu podia suportar aquilo.
E daí resultou mais um livro. Sim, mais um livro seu. Mas não é o único, portanto, perceber um bocadinho também do seu percurso, já sim. Nós estamos a ver aqui. Qual é que foi a sua primeira
Antes
obra?
Antes de Mim um Verso.
Antes de Mim um Verso.
A Roda da Saia.
E depois este último?
Sua Viagem. E o que vai sair agora que é Não Esqueças o Meu Nome.
Que é o resultado, então, desta fuga emocional
sim,
durante a pandemia.
Sim, embora retome alguns aspectos, não é? Mas é um livro diferente, com experiências de linguagem. Eu acho engraçadas, não sei se as pessoas vão achar ou não, mas isso depois.
Muito bem. Perceber, também lhe faço esta questão: estes seus livros, para que tipo de leitor é que eles estão mais vocacionados? Ou é para todos?
Há poemas que é para todos, e há outros poemas que não é, nem toda a gente entende, não é? Pronto.
Exatamente.
Que nem toda a gente entende. Por exemplo, este livro que vai sair é muito mais elaborado. Mas é natural. Agora, a editora exige de mim muito mais do que exigia no princípio.
Claro.
Se me vai publicar um livro novo, eu tenho que apresentar coisas novas, não é?
Exatamente.
E mais difíceis, e mais trabalhadas. Sem me desviar, atenção, da compreensão. Porque eu rejeito a poesia que não se compreende.
Ah.
E estamos a enverdar, os poetas estão a enverdar por poemas que a pessoa olha para aqui e diz assim: mas o que é isto? Mas o que é isto? Onde é que está a ideia?
Compreendo, sim.
E, sobretudo quem lê muito como eu e outros poetas, e não tentava falar com a Cristina Carvalho. A Cristina Carvalho, filha de António Dion, ela dizia: oh, Maria Isabel, a sua poesia entende-se, mas a poesia que anda para aí, eu gostava que me explicasse. E eu também, eu gostava que me explicassem às vezes, porque
muito
não
bem.
Se entende.
Não se entende. E fazer-lhe também esta questão, portanto, eu acredito que no futuro vamos continuar a ter sempre mais e mais coisas escritas por si, mais poemas seus.
Espero que sim.
Porque no fundo toda a realidade é inspiração para si. Já há pouco ouvimos uma poeta que nos disse isso, tudo a inspira.
Tudo inspira.
E a si também, acredito
tudo,
que seja
tudo,
mesmo
tudo
assim.
Inspira, sim. A terra, a natureza, tudo, os astros, tudo me inspira. Tudo me inspira porque meu pai era uma pessoa muito poética. Uhum. Meu pai pegava em mim, na minha irmã, e levava-nos à noite para o terraço. E ficava ali a falar connosco das estrelas e daquilo que... A minha irmã não ligava tanto, mas eu, aquilo entrava mesmo profundamente.
Muito bem. Muito bem. E quase a finalizar a participação da Isabel, da professora Isabel, eu ia convidá-la a partilhar connosco um dos seus poemas.
Uhum. Não, pai, não me esqueci. Não me esqueci de nada. Se falo mais dela, foi porque o embalo ainda trepida neste corpo a envelhecer ao sol pálido da estrada. Só isso. Contigo ainda danço o tango e abro os bailes com o vestido verde pendurado nos teus braços. Nos meus 18 anos de águas do Cávado, completamente indiferente à voragem do tempo. Foste tão de repente que me secou o leite e sobraram lágrimas. A mãe ficou inconsolável, mas tinha aquela energia que tu sabes. E viveu muito para lá de ti, sempre teimando, sempre rezando, sempre numa ocupação sem fim. O que te escrevo não é um poema. São só as palavras com que te escrevo, para que saibas que um dia destes viste o meu vestido verde imaginário, o outro já não me serve, e vamos os dois dançar a valsa sobre a ponte do Cávado, ou no clube de fã, ou nos bombeiros, no baile dos bombeiros, ou nos confins do mundo, ou nos confins do amor, onde te der mais jeito deslizar com os teus pés de Fred Astaire, Leclerc de Lune, Leclerc de Fé, Leclerc d'Amour.
Muito bom, muito bonito. Doutora Isabela, eu agradeço esta sua partilha.
Eu que agradeço.
E a sua participação neste programa. E até breve. Doutora Aida, a nossa próxima convidada, estamos ainda, hoje vamos estar aqui um programa inteiramente no feminino. esta primeira hora. A nossa próxima convidada é a professora Graça Vilela, que também marca presença nesta programação da Biblioteca Lúcio Craveiro, não é assim?
É assim. E já não é a primeira vez, a professora Graça Vilela já tem apresentado mais livros, e um deles até destaco que foi um livro para a infância, que apresentou, foi em finais de 2021. E portanto a doutora Graça é daquelas mulheres que, mesmo estando ligadas ao ensino da ciência e das ciências matemática, volta-se muito para, de facto, para a construção da narrativa poética e da poesia, e sinto que ela absorve também muito em termos corporais toda esta dinâmica estética da linguagem, e faz menção também de comunicar dessa forma também a quem a acompanha, e tem sempre uma ação muito diligente quando há ações ligadas à comunicação poética, quando é para criarmos videopoemas. A doutora Graça Vilela está sempre constantemente também a querer participar, portanto temos aqui alguém que, para além de escrever, de ensinar, também tem uma participação de cidadania ativa em termos culturais, que eu de facto enobreço e no fundo felicito.
Obrigada. Muito bem, de facto a doutora Graça Vilela já se encontra aqui connosco. Também aqui um pequeno resumo da sua biografia. Nasceu a 23 de setembro de 1960 em Muzelos, distrito de Aveiro. Estudou economia, lá está aqui a questão das matemáticas, na Universidade de Coimbra, e fez um complemento de formação na Universidade Católica em Braga. É professora efetiva do segundo ciclo, colaborou com o jornal Diário do Minho, publicou um livro de histórias para crianças, O Pirilampo da Rita, e também é autora dos seguintes livros de poesia, Formas Sentidas, De um Espaço, em coautoria com Carlos Estrufe. Em 2019, publicou o livro Poesia de Poesia Tecidos. Muito bem, professora Graça, muito bem-vinda ao nosso programa. E tenho aqui uma curiosidade também para começar essa entrevista. De facto, como a doutora Aida há pouco disse, tenho aqui a sua formação e de resto até a vida profissional dedicada ao ensino das matemáticas, da economia. Perceber o que é que a levou a interessar-se pelas letras e pela imagem especial pela poesia.
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Prazer.
Muito obrigada à doutora Aida, em especial. Eu penso, eu sou muito diferente da família. A família acha sempre que, como é que eu vim descobrir a poesia dentro de mim, porque eles são todos da área de ciências e das matemáticas. O meu pai era professor de matemática também, e foi ele que nos ensinou e o nosso percurso todo da escola. Mas eu, de facto, acho que este lado, aquilo que me lembro, porque já não tenho os meus pais vivos, é realmente a minha mãe também. Minha mãe morreu muito cedo, muito nova, em Coimbra, e marcou-me na altura, só tinha 18 anos, e ela era o lado contrário do meu pai. Meu pai era das ciências e minha mãe era das letras, era quem nos acompanhava nas letras, nas línguas. E eu acho que ela despertou sempre em mim a leitura, mais a minha mãe do que o meu pai, a leitura. E também a maneira de nos expressarmos e olharmos a natureza. Uhum. E eu acho que ao longo da minha vida, eu depois também fui trabalhar, estudei, depois fui trabalhar, e também afastei-me da família. Tive necessidade, pelo trabalho, de me afastar da família. E essa isso obrigou-me a estar sozinha. E como eu fiquei mais sozinha, virem para a natureza com outro olhar. Eu acho que nós, quando estamos a ver a natureza, também aprendemos a olhar a natureza e a vê-la com outros olhos. E às vezes podemos passar pelos mesmos sítios muitas vezes e descobrimos sempre coisas diferentes, porque de facto nunca vemos tudo à primeira. E eu acho que foi por aí que eu comecei a descobrir que precisava de escrever, e precisava de, primeiro, tinha uma necessidade pessoal de escrever, tinha uma necessidade da escrita, de passar aquilo que eu sentia para o papel, e depois é que, mais tarde, pensei, por que não partilhar com os outros. Primeiro com aquele meu público mais restrito, os meus amigos, e depois é que passei já para o público em geral.
Muito bem, portanto, começou a escrever e houve logo um interesse por esta forma artística, ou seja, por escrever poesia, ou experimentou outros tipos literários?
O que eu escrevi primeiro foram as histórias da Rita.
Tinha
o nome de Histórias da Rita, mas depois dei-lhe o nome, compilei-as todas, foram escritas em momentos diferentes, e depois compilei-as todas, porque era todo sempre a mesma menina, com uma amiga, que era a Mariana, e então compilei-as e constituí o livro, publiquei o livro da Pirilampe da Rita.
Da Rita, sim.
Mas esse ficou na gaveta. Escrevi e ficou na gaveta.
Muito bem.
Depois é que me dediquei à poesia e comecei a publicar primeiro a poesia.
Porque
comecei a ser uma colaboradora voluntária do Diário do Minho e até foi através do jornal do Diário do Minho que eu publiquei o primeiro livro, que foi Formas Sentidas, foi através da edição do Diário do Minho. Em coautoria, como a senhora já disse, em coautoria com o Carlos Struve.
Muito bem. E depois, entretanto, em 2019, já tenho aqui uma outra experiência, um livro de poesia, Tecidos. Perceber também um bocadinho o que é que escreve neste livro, o que é que podemos encontrar.
Eu digo sempre que a escrita está em constante movimento, em evolução permanente. E aquilo que eu escrevia no primeiro livro, a forma como eu escrevia, não é igual à forma como eu escrevo atual. Está sempre em mutação. E eu, quando leio os primeiros, digo, oh meu Deus, eu só escrevia isto. Fico um bocadinho espantada. Agora já acho que é diferente e eu penso que a continuar será também sempre de forma diferente.
E começou por se inspirar na natureza e
primeiro,
hoje...
Primeiro a natureza.
Sim.
E em todo o género de emoções... que os outros me transmitem, porque eu sou muito observadora e por vezes não pareço. Eu gosto muito de estar em silêncio e gosto muito de observar os outros, a postura dos outros, o que os outros dizem, o que os outros fazem, os gestos deles, e tudo isso eu passo depois para a escrita. Se aquilo de facto, às vezes não é a primeira que escrevo, mas depois aquilo vem-me à memória e eu um dia acabo por passar para o papel.
Muito bem. E vai sentindo esta necessidade, eu acho que de todas as poetas que já falamos hoje, as poetisas, todas nos falam nesta necessidade de escrever. E para si é igual, portanto,
é igual.
Todos os dias tem que escrever um bocadinho.
Não digo todos os dias, sabe que eu, como estou no ativo, sou professora e estou no ativo, ocupa muito tempo. Cada vez a escola é mais absorvente, obriga-nos a estar muitas horas, mesmo sem ser na escola, em casa, a trabalhar para a escola. E isso impede-nos de quer assistir a espetáculos, porque estamos cansados, já não temos cabeça para ir a um espetáculo, vir, às vezes temos vontade, mas não fazemos, e mesmo de escrever, nem sempre. Mas eu às vezes obrigo-me a mim mesma, digo, não, hoje vou sair e vai ser o dia para mim. E então lá vou eu, ou saio, ou fico em casa recolhida, porque também estou mais à vontade e escrevo.
Muito bem, e tem esta vertente profissional muito dedicada à educação, ao contacto com os jovens, e pergunto-lhe também se os jovens estão motivados para a leitura de poemas, se continua a ler pouco, qual é a sua opinião que tem?
O que eu acho é que ainda se lê pouco, e ainda se compra pouco, claro, ainda podiam requisitar, que era fácil.
Há esta possibilidade
requisitar
também.
Requisitar na biblioteca da escola e requisitar
na biblioteca pública.
Claro. Há muita gente que requisita livros na biblioteca pública. E porque não? Mas os jovens estão pouco motivados para isso, tão pouco. E eu vejo nas escolas, eles têm uma dificuldade na interpretação de vocabulário imensa, nos enunciados simples. Eu estou a falar nas duas disciplinas que posso selecionar, que é matemática e ciências. Este ano só tem ciências. E então, eles, por um simples significado, num teste, numa ficha de trabalho, perguntam sempre o que é que isto significa, professora. Para quando os alunos estão sempre... Aqueles são sempre mais ou menos o mesmo género de perguntas, o enunciado, não é? O enunciado. E eles têm sempre dificuldade no vocabulário. Eu digo, leiam, vão à biblioteca, vão lá requisitar, levem para casa. acreditem, porque seja o tipo de livro que for, não importa, claro, importa é ler. Uhum. E depois isso vai enriquecer o vosso vocabulário. Mas eles
estão muito distraídos com outras coisas. Muito bem. De facto, é um prazer conhecer também aqui a professora Graça e convidava-a também a finalizar a sua participação com a leitura de um dos seus poemas.
Oi, como há bocado estive a falar do que é que eu observava, não é? E do que estivemos a falar sobre isso, eu vou ler um poema que foi escrito no livro Tecidos, que foi escrito num local aqui em Braga. Estava eu à espera de ser atendida, tinha tirado o tiquê. E estava à espera de ser atendida. E como demorou, penso eu, 2 horas, eu entretanto fui observando as pessoas, os rostos das pessoas, o que elas faziam, e peguei num papel, porque eu na minha carteira tenho sempre
um bloco
papéis. Tenho sempre papéis soltos, às vezes daqueles que vão deitar para o lixo, mas ainda se aproveitam um bocado. E eu aproveito. E escrevo ali, depois passo para o computador. E escrevi este livro que vou ler. Rostos observadores, rostos malandros olhando os outros, rostos falantes com outros, rostos cansados, rostos sorridentes, rostos atentos, rostos excelentemente pacientes, rostos apressados, rostos rasteiros, rostos baixos, rostos contrafeitos, rostos desesperados, rostos vermelhos, rostos suando, rostos espantados pelo que ouvem, rostos desanimados, rostos para outros dizem ainda faltam 18, rostos já não sabem esperar, rostos observam outros passar, rostos riem para outros rirem, rostos esperam e desesperam. São rostos e mais rostos como estes, em 2 horas parada, surpreendida, com a agitação de uns versus calmaria, acompanhada de jornal na mão de outros. Cena real que se repete todos os dias. Há que dar voz todos os dias aos que não só esperam 18 como 36. São afinal rostos de um português bem português que aguenta a enorme burocracia do país igualmente real neste século XXI, que apregoa o social para os outros, mas para si olha para o seu espelho, que é só seu, mais ninguém.
Muito bem, e é com este poema muito, muito, muito interessante, muito ver, observador, não é? Uma característica aqui da professora Graça, que nós concluímos esta primeira hora de emissão. Uma primeira hora em que estivemos na companhia de duas mulheres inspiradoras, a professora Isabel, também a professora Graça, a quem eu desde já agradeço mais uma vez a presença na nossa emissão, com votos de muitas felicidades para ambas, que continuem a escrever e a partilhar connosco, sobretudo as vossas emoções, que conseguem também escrever e conseguem também transmitir através da palavra. Muito obrigada e até breve. Entretanto, fazemos agora um curto intervalo, voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volto connosco, até já.
A nossa terra.